Programa 12 em Pauta. Bom, gente, são 12h54, o nosso programa está chegando no fim, mas vamos conferir a oportunidade de emprego do Cine Bahia agora, o que é a oportunidade de emprego pelo Cine Bahia no dia de hoje.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, reunindo hoje 6 vagas para açougue, que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.963,17, mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para cozinha geral, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.800. E também em Nossa Salvador, 2 vagas de mecânica, que requer fundamental incompleto e 6 meses de experiência na carteira. Na região metropolitana de Salvador, o Cine Bahia oferece 3 vagas para auxiliar de depósito, que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.814,16, mais benefícios. E também em Lauro, 3 vagas para eletricista industrial, que requer ensino médio completo, experiência de 6 meses na função, com salário de R$ 2.413,09, mais benefícios. Temos ainda a oportunidade em Simões Filho, uma vaga de estágio em Simões Filho para administração financeira, que requer ensino superior em curso e não necessita de experiência. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Vamos chegando no fim do 12 em Pauta de hoje, mas eu queria fazer 2 convites especiais. O primeiro, para você acompanhar pela Rádio Excelso da Bahia, amanhã, às 8 horas da manhã, pela Rádio Cardeal, a transmissão da solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, que vamos transmitir pela nossa rede Excelso, ao vivo da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, Santa Missa, presidida pelo Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. E na sexta-feira, são os 84 anos da nossa Rádio Excelso da Bahia. Vocês são convidados a estar conosco no auditório Dom Geraldo Magela, a partir das 7 horas da manhã, Santa Missa, presidida por Dom Gabriel, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, e uma programação festiva especial, programas de auditório para você celebrar conosco os 84 anos da nossa emissora. Obrigado, Nilson Silva, pelo comando da nave da Rádio Excelso. Obrigado, Marquinhos Santiago, pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Fiquem com Deus, eu sou o João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita.
Que a vida da gente é um nada do mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser.
dessas. É a vida, é bonita e é bonita.
Conectada em você. 106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, pensadores e pensadoras fora da caixa. Você, empreendedor, empreendedora, vem para cá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa tarde, nesta tarde chuvosa aqui em Salvador, para você que está ao vivo acompanhando a nossa programação, para você que vai estar na reprise, não sei como é que vamos estar no tempo, mas agora, nesse momento, dia 3 de junho do ano de 2026, exatamente para você que está ao vivo, 1h06 da tarde. Estamos juntos, eu, Patrícia Tosta, aqui no programa Fora da Caixa, um programa voltado para o segmento do empreendedorismo e negócios. E claro que esse programa está aqui na grade de programação da Cardeal FM, porque nós acreditamos, sim, que o empreendedorismo transforma e pode transformar vidas. A vida de quem empreende por necessidade, por oportunidade, por propósito, seja qual for o motivo, você empreendedor sabe que você é muito importante para a economia do nosso país. É importante para o nosso PIB e são as pequenas, médias empresas que realmente movimentam a nossa nação. As grandes empresas, obviamente, são importantíssimas, né? Mas são os pequenos, aquele que está ali no chão de loja, como vimos ontem, que está ali atrás do balcão, no dia a dia. É esse sim também que faz muita diferença. Então venha para cá, se você é um empreendedor ou uma empreendedora, esse programa é um programa de troca. Aqui nós conhecemos outros empreendedores que já fizeram a sua caminhada ou ainda estão trilhando essa caminhada, com muitos erros, mas também acertos, e eles chegam aqui para contar as suas histórias, a vida como ela é. Sabemos que empreender não é uma mágica, não é simples, mas também não é impossível. É desafiador no mundo globalizado, em constantes transformações e também com uma concorrência muito grande. O que é que você faz para sobreviver nesse mundo? Autenticidade. Cria o seu produto, seu serviço com a sua marca, com a sua identidade, do jeito que só você sabe fazer, porque cada história é única e por isso também cada produto ou serviço, mesmo que esteja no mesmo nicho, que tenha concorrência, ele também será único. É nisso que nós acreditamos e por isso temos esse momento aqui de bate-bola. Você também pode participar, nós estamos ao vivo aqui no canal do YouTube, pela plataforma do YouTube, você acessa o @ Cardeal FM, mas também pode mandar uma mensagem, se preferir, para o WhatsApp, que é o 3114-3344. Vou repetir para você anotar quem está aí ao vivo acompanhando a gente, nossos ouvintes de sempre que já acompanham sempre o programa, ou você que está chegando agora, 3114-3344. É o fixo daqui do estúdio, mas é também o WhatsApp, basta você cadastrar e mandar um oi, como eu estou mandando agora aqui para você, um oi pelo nosso chat do canal do YouTube. Responde aí, tá? E vamos interagir com a gente. Vamos conhecer então a nossa convidada de hoje, qual é a empreendedora que vai estar aqui sentada na nossa bancada para contar a sua história. Ela é comunicadora também, tá, gente? RP, Relações Públicas, foi assim que ela começou a história dela nessa vida profissional, mas ela já tinha lá um quê, né? Um gosto especial pelo artesanato, pela produção ali, e desde jovem já começou a fazer isso. E hoje ela é uma empreendedora. Criou a Sá Criações Brinquedos Criativos. É uma marca baiana e a criadora dela está aqui com a gente, está à sua disposição. Perguntem. É a Sara Alves, que hoje se dedica à criação de brinquedos educativos e também afetivos com materiais, né, bastante acessíveis para a criançada. Ela que vai contar essa história. Sara, bem-vinda. Que bom ter você aqui. Ela também, gente, é da Pascom, já que nós estamos aqui na Rede Excelsior de Comunicação. Ela também faz parte da Pastoral de Comunicação lá do Santuário Santo Antônio Além do Carmo, que está nesse período em festa, hein, Sara? Muita festa por lá, festa de Santo Antônio. Bem-vinda.
Muito obrigada, Patrícia, pelo convite, né? É um prazer também apresentar meu trabalho aqui, né? Como você falou no início aí, o empreendedor ele tem que criar o seu produto, né? E ter a criatividade e até o nome que eu dei para minha marca, Sá Criações, porque a princípio não eram brinquedos criativos, né? Somente. O Sá vem do meu nome, de Sara, e criações porque eu pensei assim, eu vou fazer artesanato, vou depois criar arte, como eu sou de Pascom. Na verdade, na época eu não era ainda Pascom, mas eu sempre, por ser da área de comunicação, tive habilidade com designs, gráficos, sim, criar cards. Então, legal. A criações seria para trazer esses trabalhos também, sim, aliado ao artesanato.
Que você também faz, né? Ainda trabalha com isso, com criação de cards.
Sim, tem gente
cards.
Que, às vezes, contrata o meu serviço, tipo freelancer, né?
Tá, de identidade visual.
Mas o que eu foco mesmo são os meus brinquedos.
Mas hoje você é CLT, trabalha também no emprego fixo ou você é empreendedora o tempo todo?
Atualmente, estou me dedicando só à minha marca mesmo.
E como foi isso? Pô? Beleza. E como é que você, literalmente, colocou a mão na massa, aí no feltro, no tecido, e começou a se descobrir como artesã? Você fez cursos ou foi, assim, autodidata? Foi fazendo e foi descobrindo um talento para isso?
Essa veia empreendedora, no caso, eu vou falar da parte empreendedora e do artesanato. Eu sinto que essa veia empreendedora, a parte de vendas, assim, vem muito do meu pai, né? Que sempre foi comerciante, hoje não está mais entre nós. E a parte do artesanato é muito de minha mãe. Eu via minha mãe ter uma máquina de costura em casa e ela sempre costurava e comprava aquelas revistas de artesanato, né? E eu pegava e dava uma olhada. Hoje a gente encontra tudo, tá tudo muito mais fácil.
Verdade, né? É tudo aprender. Na internet. Vai lá, tem tutorial disso, vídeo daquilo.
Exatamente, vários cursos. E aí no artesanato eu comecei, porque fazendo bijuteria. Tinha as revistas de bijuteria, fazia, vendia para algumas colegas, alguns brincos e tal. E não sei por que minha mãe comprou uma vez, não lembro exatamente a época, mas eu acho que foi entre 2015 e 2018, por aí. Eu achei uns retalhos de feltro lá. Não sei se ela comprou para botar embaixo da cadeira, para quando arrastar, não arranhar.
Quem te achou primeiro? Você achou o feltro? Ou o feltro te encontrou?
Eu achei ele e em uma das revistas tinha um artesanato com feltro. E aí eu testei e falei com minha mãe, onde é que compra isso? Ela, tem uma loja e tal. Essa loja nem existe mais aqui em Salvador. E eu comecei a fazer, e aí fazia chaveirinho e tal, fui fazendo várias coisinhas. E aí quando chegou em 2019, no Instagram, eu tinha meu Instagram pessoal, que hoje eu praticamente esqueci o meu pessoal, eu vivo com o Instagram da minha marca.
Legal. Olha aí, tá, gente? Nem sempre, às vezes pode conciliar os dois, porque tem hora que você tem que priorizar. Já é o primeiro pulo do gato aqui também, como é uma escola, né, de empreendedorismo, um ecossistema para a gente aprender. Começou assim, viu? E foi lá e agora o Instagram está sendo ali o seu foco de vendas, né?
Exatamente. Sim. E aí encontrei uma professora que ensinava a fazer brinquedos criativos.
Olha!
E justamente nessa época, 2019...
O primeiro encontro foi com o feltro, depois o brinquedo. Então...
minha irmã, ela engravidou. Não, teve o primeiro filho em 2019. E antes, na gestação dela, eu queria criar coisas para ele, para meu primeiro sobrinho. Coisas criativas, tal. Fiz toda a decoração da festinha do chá de fralda e tal. E fui, aí chegou 2020, pandemia, e eu não costurava ainda a máquina, porque hoje a máquina de costura é um aliado na minha produção, e fazia tudo na mão.
Nossa!
E aí em 2020 veio a pandemia, na época eu trabalhava com meus pais, a gente tinha uma loja de acessórios, bijuterias, e precisou ficar fechada, né, a loja. E em casa eu tinha uma máquina de costura, eu sou casada, tinha uma máquina de costura que era da minha sogra. Eu digo que foi a herança que ela deixou pra mim.
Que lindo.
Só que a máquina ficava lá, eu olhava pra máquina, não sabia nem enfiar.
Só empoeirando a máquina ali, ocupando espaço. O que é que eu vou fazer com isso, gente? Botar uma lixinha.
Exatamente. E aí, comecei a costurar. E costurar o quê? Parei com os brinquedos, fui costurar máscara.
Ah, então. Quer dizer, vocês já sacaram, né? Que a Sara, assim, teve um gap, teve uma necessidade, eu, puf, já tô oferecendo pro mercado. Agora o que tá rolando é máscara? Vamos de máscara. É bijuteria? Vamos de bijuteria. Nasceu um sobrinho, você poderia só dizer, ai, que bonitinho, que coisa fofa, sobrinho. Opa, brinquedo pra criança. Que é totalmente fora da caixa. Então,
e aí, então, continuidade. Na pandemia foi que eu aprendi, comecei a minha com habilidade ali na máquina de costura. Aprendi a costurar na pandemia, vendo vídeos e tal. Comecei a fazer máscara para vender, máscara, encomenda de máscara, máscara para lá. Era máscara que eu cansei de fazer máscara. E aí, quando aliviou um pouquinho mais a pandemia, voltei a me dedicar aos brinquedos. E aí foi que eu me fortaleci. Em 2022, surgiu também uma dica para todo mundo ficar antenado também nas redes sociais das aceleradoras de negócios que existem em Salvador.
Sim.
E aí eu fiz uma aceleração. Sebrae
tem vários movimentos. Exato. Aqui que a gente faz. O Marsúpio mesmo, que é um projeto que acelera mulheres lá ali no subúrbio. A gente tem o projeto Leva MEI, Move Mulher. Tem muita coisa aí, viu, gente? Se liga aí. Principalmente o universo feminino, que tem muita coisa assim.
Exato.
Então, aí você participou de uma dessas aceleradoras, foi?
Sim. Foi do Mercado IAU, Acelera IAU. Fica lá na Ribeira.
Então, participei... Já quero trazer aqui para entrevistar.
É, muito interessante. Participei da aceleração, fui uma das finalistas na área de artesanato, que eram acho que 5 categorias na época. Era moda, artesanato, e na minha categoria de artesanato ficaram 10 finalistas. Fiquei entre os 10, não ganhei, mas eu digo que eu ganhei muita experiência. Porque tinha as aulas em grupo e no final, antes da final, tinha a mentoria individual. Você e uma mentora. Eu tive duas mentoras. E me fortaleceu bastante.
Sim.
Consegui impulsionar. Eu sou da área de comunicação, mas só que às vezes, fazendo o nosso trabalho ali, a gente esquece de muitas coisas, né?
Olha aí.
Então, alguém para alertar. Não, Sara, você pode seguir por esse caminho. Então, em 2022, eu dei um start aqui na marca. Para poder chegar a mais lugares. E hoje eu venho alcançando, graças a Deus.
E tudo era na vida ali, no Instagram, né?
É.
Como você vendia, você publicava, produzia, fazia seu produto, fazia a comunicação. E a compra era como, direto? As pessoas olhavam o post no Instagram, gostavam, entravam em contato com você? Era assim, pelo direct, pelo como?
Olha que nessa época eu não tinha muita venda pelo Instagram.
Você já tinha loja física?
Não, conhecidos mesmo.
Ah, tá.
Amigas que engravidaram, aí pedia, Sara, faça isso. Eu tenho uma amiga até hoje que os dois filhos dela, ela sempre recorre a mim para comprar alguma coisa. Então, o Instagram não tinha muito retorno. Hoje eu tenho tido mais. Não sei se porque agora eu estou fazendo parte de uma loja colaborativa, um projeto chamado Acesso Nosso, que fica no Pelourinho. Dentro da Casa Vale do Dendê, que é uma outra aceleradora também de negócios. De afroempreendedores. Conhece?
Maravilha também, aquele espaço lindo. Ou seja, você foi se infiltrando sozinha, se dizendo, não morro só nesse negócio, não.
Exatamente.
Eu vou ver aqui uma loja colaborativa, meu Instagram estava fraquinho e você também, às vezes, né, empreendedor. Tá aí também, mas eu não sou da área de comunicação, mas você também pode aprender. E ela, fraco ali no Instagram, disse, vou dar um gás nesse negócio aqui, vou dar um upgrade aqui. E não ficou esperando cair os milhares de pedidos pelo Instagram. Não estava vindo, não significa dizer que você teve que parar, manteve a constância, né? Que a gente fala. No Instagram precisa ter constância, manter, gente. Manter aquela publicação se você está com foco no resultado. Quer vender? Vai ter ali que ter uma postagem. Então você manteve essa postagem aí e foi buscar também essa loja física, né? Para ter seus produtos lá colaborativos. Hoje, né, tem muito espaço disso. Teve uma época que estava um boom isso aí, né? As lojas colaborativas, mas ainda tem bastante. O que seria isso? É um espaço onde vários produtores, várias, enfim, pessoas têm produtos e vão lá e expõem naquele mesmo espaço, né?
Exatamente.
E dividem também as despesas.
Sim, isso, ah. Isso. A gente cumpre plantões para poder deixar a loja sempre ativa. Correto. E a gente vende o nosso produto e o dos outros também. Então, cada um colaborando entre si. E estou entrando mais dois espaços também. Não. Entrei agora.
Você falou, tem esse no Pelourinho, quais são os espaços?
Uhum. E estou entrando agora, já está ativa a loja lá, a Afrocolab, no Shopping Paralela, no segundo piso. Meus produtos estão lá também.
Que lindo. Como é que a gente sabe? Vai ter lá um stand, um espaçozinho para achar os produtos da Sá?
É uma loja colaborativa, você vai chegar lá e vai encontrar os brinquedos da Sá Criações lá. E quem estiver na loja, vende o produto de todo mundo.
Tá, e quem quiser diretamente também entra no Instagram, né, da Sá Criações e procura. Beleza. Agora, essa é uma proposta, inclusive esse é o nosso tema, falar sobre empreendedorismo e afeto. Fala um pouco disso, se esse é um viés, se você está procurando assim um nicho, ai meu Deus, o que é que eu vou empreender? Mas você é uma pessoa muito afetiva, sabe aquilo, ai, frufru, que gosta de tudo assim, fofinho, que ama dar abraço, ama dar carinho, ama dar mimo, se você é dessas... Gente, tá perdendo dinheiro. Você era assim, Sara? Ou não? Você era mais empreendedora mesmo e o afeto entrou mais no bojo?
Não, o afeto é porque, assim, a minha marca, ela tem um propósito.
Eita.
Né? Não é só vender por vender para lucrar. Quando, se eu vender uma mínima peça, até mais barata, mas que eu vejo que tem um diferencial, a criança fica super feliz, a família cria laços, estreita laços em casa, porque às vezes a questão das telas mesmo nas famílias, né? O pai, a mãe no celular, o filho também em outro celular, cada um no seu cômodo, não pode ser assim. Então a proposta da Sá Criações é unir, estreitar laços dentro de casa, que os pais brinquem com os filhos, nas escolas, que seja um recurso lúdico para os professores. Já vendi também para nutricionistas, fonoaudiólogos, que usam os brinquedos da Sá Criações como recursos para os seus atendimentos.
Ah, sim.
Então, o afeto que eu falo é esse, né? De ser um brinquedo que ajuda no desenvolvimento da criança.
Uhum. E olha, e como é que está esse mercado aí, né? Você falou das telas. Hoje a gente está fazendo exatamente o movimento contrário. Está todo mundo dizendo, meu Deus do céu, como é que a gente sai disso? E aí ter e desenvolver produtos afetivos voltados para esse público infantil, sobretudo que auxilie no aprendizado e também no brincar, como é que está isso sendo aceito pelo mercado hoje?
Está sendo bem aceito e eu sinto que eu preciso até produzir mais, divulgar mais. E por isso eu estou chegando nesses espaços. E o terceiro espaço que eu não falei ainda é agora o Santuário Santo Antônio Além do Carmo abriu, estreou uma lojinha. Está linda, quem
já
puder comparecer na Trezena. E eu fui convidada para integrar, porque algumas pessoas já sabem que eu faço isso, para colocar meus produtos lá. Então, quem for na Trezena de Santo Antônio, Além do Carmo também, vai encontrar os produtos da Sá Criações nesse espaço, né? Então, qual foi a pergunta?
Que legal. Que eu esqueci? Era isso, né? Se esse mercado do afeto está tendo muita saída, fazendo frente a uns produtos frios, né, tecnológicos, que ninguém aguenta mais. Então, quem está aí pensando, poxa, eu queria empreender, mas não sei para que lado eu vou, eu quero fazer algo que realmente eu tenha retorno. De repente é isso, né? Investir em produtos, em brinquedos criativos pode ser um caminho.
É. E as pessoas estão tendo mais consciência disso. Uhum. Né? E eu sempre digo, eu não sou contra as telas, né? As crianças, os jovens têm que ter acesso, né, para aprender com a tecnologia. Mas que seja menos, com menos intensidade.
Sim.
Né? Então, a Sá Criações vem com essa proposta de você ter um momento com sua criança, não deixar ela hipnotizada pelas telas.
Pois é. E aí você vai trabalhar várias questões aí, né? Os brinquedos feitos com muito afeto, criatividade, você uniu essas duas coisas, criatividade, afeto, e a marca está trazendo exatamente isso. Tem o lúdico, não é isso?
Sim.
A questão da coordenação motora, acredito também que vai fazer. Ajuda também no raciocínio, imaginação. Você falou da interação das crianças com a família. Sim, tudo isso trabalho, né, feito.
E essa Criações é muito voltada para crianças, mas teve uma feira, participo muito de feiras também.
Sim.
Teve uma feira que eu levei uma almofada sensorial, que tinha alguns recursos para crianças, mas que quando a cliente chegou... Ela disse que ia levar para a avó dela, que estava com mal de Alzheimer. Então, seria uma forma de ela trabalhar o cognitivo.
Sim. Hoje a gente tem muito, uma gama muito grande, cada vez mais, o diagnóstico dos neurodivergentes, né? Crianças com autismo, TDAH, crise de ansiedade. Eu acho que esses brinquedos também podem estimular isso, né?
Sim. Agora, muita gente pensa que os brinquedos que eu faço são só para essas pessoas, são para essa categoria, né? São todas as crianças, mas estimula muito. Um fantoche que eu vendi uma vez, uma amiga minha fisioterapeuta, fonoaudióloga, ela queria para os seus atendimentos online com pacientes autistas, crianças autistas.
Sim.
Então, ela precisou do fantoche para poder segurar a atenção da criança naquele atendimento. Já teve uma outra situação... de crianças com seletividade alimentar. Então, a nutricionista comprou um joguinho que eu tenho da memória, com formato de picolé, e o picolé com sabores de frutas, né? Então, era para trabalhar essa questão com esses pacientes.
Massa, né? Legal. Trabalho cognitivo, a interação. E produtos assim, gente, além da beleza, da criatividade, das cores, tudo isso vai ser muito estímulo para essas crianças, né? Agora, você ali, eu acho que por isso o programa Fora da Caixa traz possibilidades de encontro com empreendedores que já estão fazendo a diferença, com aqueles que estão ainda pensando ou começando ou ainda não estão tendo resultado. Porque você foi além da criação dos produtos. Vocês também têm oficinas educativas, é isso, Sara?
Sim. E essa oficina começou também da forma que eu corri atrás para fazer. Existe aqui em Salvador a Feira da Sé, que é vinculada ao Instituto ACM. E eu vi anunciando a feira tal, e eu entrei em contato pelo Instagram e perguntei como eu fazia para participar da feira, porque eu não vi como seria a inscrição.
Sim.
E aí eu acho que quem leu minha mensagem lá olhou meu perfil e aí me ligaram. Perguntando se eu não queria fazer uma oficina na feira. E nessa feira minha participação seria sem custo, porque tinha uma taxa de inscrição para participar.
Você ia expor seus produtos na feira e a troca seria...
Fazia.
Maravilha. Já aceitei.
E aí eu fui, e a partir daí eu já virei, já estou fazendo parte dessa rede, feira. E dentro desse projeto Acesso Nosso, que é a loja colaborativa, a primeira que eu fiz parte e faço parte até hoje, a gente já realizou a oficina de brinquedo criativo lá também.
Ou seja, pegando aí a sua experiência, até o que você contou pra gente até agora, você é aquela pessoa que tá ali, tá fazendo o seu, mas não tá numa bolha fechada não, tô fazendo aqui meus brinquedos, mas você tá olhando o que tá rolando no mundo, você é aquela que olha o Instagram do seu nicho, o que é que as pessoas estão fazendo, soube de uma feira, poxa, vou lá, né, não sei nem quanto é pra botar um stand, tá, mas não custa nada, perguntar. Exato. Não tem custo nenhum. Vou saber, vai que seja legal. Só o fato de você ter entrado em contato, ele já foi, gente. Ela é da área de comunicação. E como RP, você sabe isso, que esse network, essa aproximação, esse se mostrar, falar com as pessoas, isso é que vai impulsionar. Você é uma pessoa que não se comunica, não procura nada, não vai para os eventos, não manda mensagem nos directs, nos Instagram de pessoas que... estão fazendo feira, eventos. Como é que você vai ser conhecida, seu produto?
Isso.
E sai do lugar.
E interessante também, porque eu tinha o WhatsApp pessoal, que falava com pessoas, clientes, tudo ali. E aí, em uma das acelerações, falaram, não, você tem que fazer, Sara, o WhatsApp Business, porque aí você cria seu catálogo. E foi assim até que você viu lá os meus produtos e me chamou para vir para aqui.
Pois é, estava falando com você sobre outra coisa. De repente, você vê como é interessante ali, gente. Pelo WhatsApp, WhatsApp Business, se você tem, ele tem ali o catálogo, você está se comunicando com a pessoa. Quando você clica, você viu, opa, ela está fazendo as coisas aqui. Interessante. Então, ali é também uma vitrine. Não precisa pagar milhões por redes sociais, divulgação, tráfego pago. Não, ali no WhatsApp. Tem ali os contatos que vão te ver. E foi assim que eu estava buscando a pastoral de comunicação, que ela também faz parte, e acabei chegando na empreendedora.
E uma coisa também, eu comecei em 2020 com os brinquedos e ainda era informal. Aí quando chegou em 2024, eu digo, não, tenho que formalizar. Então criei também o meu
MEI. Qual foi a necessidade de formalizar? Por que, que você tomou esse passo?
Porque, como eu falei, eu tinha com meus pais uma loja, né, de acessórios. Então lá eu tinha... eu contribuía com a aposentadoria, né?
Sim.
Mas aí a gente fechou em 2024, no início do ano, e eu precisava continuar. Então eu disse, então vou ter que criar o meu MEI agora, porque... Tá. E já aconteceu de eu perder a oportunidade
com meus
brinquedos, porque eu não tinha como emitir nota fiscal.
Tipo o quê? Por oportunidade, tipo
era
como?
Uma oficina que eu ia realizar
mas
e eu tinha que dar
isso. Essa da oficina foi meio por acaso. A pessoa te chamou para dar oficina, mas você já fazia oficina aí?
Não.
E como é que você saiu? Ela vai contar no próximo bloco. Como é que você, empreendedor e empreendedora, vai sair do fazer da pessoa que cria... Né? Tá lá, você faz crochê, você faz tapeçaria, faz bolsas, faz bolo. Como é que você sai do lugar, que é uma fonte de renda, fazer o produto e vender o produto ali direto, para você ter uma outra forma de entrada de dinheiro, de ganho, que é você se tornar capacitadora, treinadora, mentora ou dar oficinas daquilo que você faz. O que, que tem de bom, o que, que tem? Tem gente a pensar, mas eu vou gerar concorrência para mim mesmo. Vamos saber o que, que a Sara pensou sobre isso e qual foi a experiência. No momento que convidaram ela para dar oficina, ela ia só vender, expor na feira. Aí, será que não passou pela cabeça dela? Mas, gente, eu nunca dei oficina na vida. Eu não tenho método, não estou preparado. Como é que eu vou chegar assim, do nada, e dar uma oficina? Se você também se perguntou sobre isso... Daqui a pouco você vai saber como é que ela resolveu essa questão da vida dela. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui com o Fora da Caixa. Acorda pra vida? Não, gente. Estamos aqui já no Fora da Caixa com você pela sua 106.1 Cardeal FM a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Programa Fora da Caixa, hoje conversando com a Sara. Gente, a Sara Alves, ela é a criadora da Sa Criações Brinquedos Criativos e faz muitos produtos para a área infantil, também educacional, voltados aí para integrar a criança, desenvolver o lúdico, o cognitivo. São brinquedos feitos com feltro, com tecido. Não é isso, Sara? Hoje você trabalha com outros materiais. Para que idade? Para quem está ouvindo você? Que tipo de brinquedo você tem? Hoje você estava falando que é equipe. Eu quero que você fale agora dos desafios e também das possibilidades que você tem encontrado ao se aventurar aí como empreendedor. Hoje não é mais uma aventura, hoje já está consolidada. A Sara tem quanto tempo já?
É 2020 para cá, 6 anos.
6 anos já, né? Então já está consolidado aí o mercado, no mercado. Mas quais foram os principais desafios, dificuldades que você enfrentou e ainda enfrenta? E qual é a parte boa também, né?
uma dificuldade que eu sinto até hoje, assim, ainda é precificação. Porque às vezes me dá preguiça, não vou mentir, de calcular. Tipo, eu comprei tantos metros de feltro, de calcular quanto que eu gastei naquela peça. Mas já tenho um pouco da noção, assim. Mas é uma coisa que ainda tenho que acertar mais. Porque às vezes eu acho que está muito barato, não sei. Tem gente que fala, não, sabe, isso daqui vale mais, tal.
A própria pessoa, né, que já vê seu trabalho, Ai, meu Deus, quem nunca, né, empreendedor, principalmente feminino, às vezes tem essa dificuldade de precificar. Mas, então, essa relação, né, do produto e preço, porque tem não só o preço, mas também o valor, né, Sara? Agregado, são produtos de qualidade, o material que você compra também. Ah, mas se der alergia, o feltro da alergia...
Eu faço também um tratamento no feltro, porque se você pegar o feltro, comprou o feltro e fez ali a peça, ele com o uso, ainda mais que é um brinquedo, vai ser manuseado muito pela criança, ele pode gerar aquelas bolinhas.
Isso.
Então eu faço um tratamento no feltro para poder ele não gerar as bolinhas e ficar mais durável.
Entendi. E aí já é hipoalergênico também para as crianças usarem. Então, gente, os produtos da Sá Criações podem ser encontrados, ela falou, na loja colaborativa Acesso Nosso, gostei já do nome, do Acesso Nosso, que fica no Pelourinho, na loja Afrocolab, lá no Shopping Paralela, né? Isso. Que tem lá, procura Afrocolab. Tem produtos de várias outras empreendedoras, a Sara é uma delas, está lá também expondo os seus produtos. E agora, mais recentemente, na lojinha do Santuário Santo Antônio Além do Carmo, durante a trezena do padroeiro, esses dias, para quem está aqui ao vivo, está acompanhando através também do Instagram da marca. É assim que você pode chegar aos produtos da Sara. Então é isso, hoje os seus clientes, é um produto que tem a recompra, Sara, né? Ou comprou uma vez, não volta mais?
Tem. E eu tenho uma cliente que é top, não sei se ela está assistindo, a Flávia, que ela...
Flavinha, entra aí para dar a sua fala aqui, bora
Flávia
ver.
Flávia Otero, e ela, às vezes ela tem umas ideias assim da cabeça dela, e ela, Sara, embarque nessa minha ideia, faça isso para mim, não sei o quê. Até fantasia para os filhos dela eu já fiz. E tem um rabo de dinossauro que eu faço agora, que eu chamo rabo de dinossauro, jacaré, cuca, porque... que amarra na cintura, que foi ela que me pediu para fazer para uma fantasia do filho dela. E eu disse, por que eu não faço isso para vender também? Então, a partir daí...
E com esse rabinho, esses meninos com esse rabinho fazem sucesso. Já aprontam todas. Sacudindo esse rabinho no dinossauro. Você faz e adapta.
Amarra na cintura.
Ai, que lindo. Gente, olha, vou dar um abraço para Gil Alves.
Minha mãe.
Olha que tá a família toda, porque tá a Gil, querida, parabéns para a Sara pelo seu trabalho, parabéns Patrícia pelo Fora da Caixa, tem muita gente precisando sair dela, eita, olha, Gil falou tudo, viu, tem muita gente que tá dentro da caixa, você vê isso, Sara, quando você vai nas feiras, ou algumas colegas que você sabe que também tem um potencial, você já chegou para dizer assim, gente, faz alguma coisa, isso você faz é maravilhoso, abre uma empresa, cria um Instagram e a pessoa tá lá parada.
Sim, e vou falar, você disse que eu tô fora da caixa... Eu também já fui mentora de outros empreendedores.
Essa mulher é danada, viu, gente?
Vi oportunidade no Instagram. Ah, tá inscrevendo inscrição para mentores de uma aceleração. Eu fui lá, me inscrevi, fui selecionada.
Aí,
a aula que eu dava na mentoria era de marketing, né?
Sim.
Porque tá na
minha... Também da área de RP.
Isso. E aí tinha... já teve feiras em que eu participava junto com as minhas mentoradas. E aí eu chegava no stand de cada um e dizia... Olha,
e como você criou sua mentoria, esse passo a passo para fazer a mentoria, como é que foi? Alguém te ensinou?
Não, era dentro da aceleração, sim, eles marcavam os dias, eles que criavam o link, a gente... né? E aí eu criava o meu roteiro de aula. E aí nas feiras, né, que eu falava assim, para elas saírem da caixa...
Sim. Ela dizia o quê?
Na organização do seu espaço, né? Tipo, tá vendendo umas toalhinhas de crochê, uns paninhos de mesa, mas colocava muito um em cima do outro, que quem chegasse ali não ia identificar que aquilo era uma toalhinha de mesa.
Sim.
Ou então um descanso de copo. Trazer uma canequinha para botar, para poder a pessoa, quando vê, entender, isso daqui é um descanso de caneca, né?
A comunicadora estava ali ativa, e você, né? Você já dando essas dicas para elas.
E entre nós empreendedores também, eu tenho umas amigas também que dão toques pra mim. Eu sei que Negra Lu tá me assistindo aí.
Sim.
E ela disse, Sara, mande um beijo pra mim.
Tô manda. É quem é? É Li?
Negra Lu.
Não dá nem troque, não. Agora o Fernando tá com tudo, viu? Fernando, abraço pra você, que é o maridão. Porque quando o marido ajuda, né? Ele pode até não pegar lá o feltro, cortar, que a Sara até queria. É. Que ele cortasse... Viu, Fernando? Aprender a cortar esse feltro aí. A mãe já tá ajudando aqui, a Gil já dá aquela força. Isso. Mas ele também apoia nas feiras. É importante, sim, né? Quando a família cola junto também. Uhum. Porque se a mulher não tiver rede de apoio, né, Sara? A gente abandona mesmo o nosso projeto.
É, como você falou também, né? É. Porque eu tenho que pensar na constância de Instagram, na produção. Tenho minha mãe que me ajuda quando ela pode. E... a gente tem que ter essa constância e precisa de apoio mesmo, de pessoas, amigos que apoiam o nosso trabalho, que até uma curtida, um comentário no nosso Instagram.
E que compre também, né? Isso. Vamos combinar, o negócio de ficar comprando um produto ali de outra loja, compra da amiga, compra da vizinha, compra da colega. Tem muito isso também, né? E aí, é isso, né? Então, pensar fora da caixa. Então, como mentora, você foi buscando aí esses espaços. Mas no bloco anterior, eu perguntei sobre como é que você saiu da produção, de construir os produtos, os brinquedos criativos, para se transformar, a se abrir um outro nicho de ganhar, né, gente? Dando aula, curso, dando oficina.
Isso.
Como é que foi isso?
Quando perguntaram, foi nessa feira daí, falaram, você pode vir dar uma oficina e...
Primeira coisa que passou pela cabeça foi o quê?
Não, eu respondi logo sim.
Eu respondi logo sim. É dessas, sim, né, gente? Que diz logo posso, sim. Claro. Que não tem nada escrito na oficina, mas sim, claro. Tô,
posso, claro. Aí pronto. Aí depois eu fui, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí fui pesquisando. Na internet você acha muita coisa.
Então, gente, agora com a IA, pelo amor de Deus, só me dá a oficina que não quer.
E aí, e na época nem tinha IA. E aí disse, não, vamos organizar, eu faço... Era uma oficina, era uma feira para especial, o mês das mulheres. Então eu fiz voltada, assim, era para mães e filhos. Mulheres que chegassem... Mas acabou que só as crianças que fizeram mesmo. Então eu inventei de fazer um chaveirinho, tipo, polimento de material, com malha, tecido de descarte, assim, de costureiras. Então eu levei e disse, vamos aí... fazendo. Aí eu gosto muito de criança, não tenho filhos,
sim,
mas gosto muito de crianças e foi muito legal. Então é isso, você planejar. Eu planejei como seria o início, apresentar, já levar uma peça pronta,
sim,
né, do que a criança vai fazer. Se não for para criança, se for até uma oficina para adulto, para quem queira sair da caixa aí, né, você leva uma peça básica a princípio para a oficina, para poder ensinar. Não vai levar uma peça mais estruturada.
Pois é, né, gente?
Né? E aí você consegue fazer. Estipula um tempo, né, de oficina, que dê para você falar, explicar cada passo a passo, e dá para fazer tranquilo.
Maravilha. Então já abriu um outro viés. Então você, olha só, empreendedores e empreendedoras que vão pensar fora da caixa. O que é que você vai fazer para vender? É o quê? Bolo? Roupa? Sapato, acessórios, o que, que você tem para vender, o que, que você faz bem, comida, congelamento, não sei. O que, que você vai fazer? Depois você vai criar essa sua marca. E com certo tempo, depois de fazer, criar sua cartela de clientes, vai vendendo para o amigo, para a vizinha, para o colega, na faculdade, pede para o maridão também vender com os colegas. E depois você já disse, olha, já estou aqui consolidada com essas vendas, agora por que, que não posso ensinar cursos, oficinas, treinamentos, mentorar outras mulheres que queiram entrar também nesse ramo e querem aprender o passo a passo, desde criar a marca, né, Sara? Até abrir o MEI, se profissionalizar, a parte de divulgação, né, da ideia da comunicação. E aí, quem já fez o caminho, já fez o percurso, pode se mentorar. Qualquer pessoa pode ser um mentor ou mentora, desde que já tenha trilhado aquele caminho. E aí a Eli tá mandando aqui um abraço também, parabéns Sara, nosso orgulho, beijos Rosa e Elis.
Minha tia e minha prima. Minha madrinha
e
minha prima.
Ah, beijo pra vocês, família, e todo mundo aí ouvindo fora da caixa. Agora eu quero saber, essas mulheres também, na sua família, você disse que seu pai já tinha um viés do empreendedorismo, né? Já veio de berço aí de sangue.
É.
Mas, e quem ainda não sabe se não teve um parente, um pai que estimulou e não sabe se vai dar certo ou não como empreendedora, o que, que você diria?
Acho que é observar suas habilidades, né? O que você gosta de fazer, que te faz feliz? Eu amo estar fazendo meu artesanato. Amo.
E que horas você encontra para fazer isso, Sara? Hoje você só vive disso, né?
É.
sozinha ali, a equipe fazendo, fazendo.
Para não dizer que só vivo disso, não consigo ainda me manter só com artesanato.
Olha aí, gente.
Não sou CLT, mas assim, eu tenho uma representação de alianças, de metal moeda. Então, eu tenho cliente já que foi firmado com meu pai, só que ele faleceu, então eu continuo atendendo esses clientes. Né? Quando eu preciso, eu vou lá, tiro um pedido, mando para a fábrica e é isso. Então, não consigo me manter ainda com somente com os brinquedos.
Aí você também, empreendedor, empreendedor, olha aí que é uma realidade. Ah, não consigo viver do meu negócio. Trabalho, trabalho e recebo só para pagar as contas, sobra muito pouco. Vai fazendo outra atividade paralela ou até está na CLT, mas não desiste. Não desiste do seu negócio. Uma hora aí que engata, né? E vai. Pode ter um momento aí onde as vendas aumentam, né? É, o Dia das Crianças, por exemplo, para você, outubro, pode ser que aumente mais. É, enfim. Agora a gente tem a Copa e tem que ficar ligado no que está acontecendo, né? Por exemplo, tá agora a Copa do Mundo. Vai produzir coisa ligada também a esse tema, né?
É, você vai encontrar na loja mesmo, no Pelourinho, no Acesso Nosso, já tem lá uns adereços de carnaval. Oh, de carnaval.
De São João.
De São João, né? A gravatinha infantil, junina, é, chapéuzinho enfeitado para criança. Então, estou sempre ligada no que está acontecendo. Para trazer novidades, né?
E esse é o pulo do gato, né? De ser empreendedor, de ser empreendedora de sucesso. Que é isso. Agora, fala um pouquinho do aspecto da comunicação. Porque tem muito empreendedor, Sara, que até produz, faz coisas lindas. Até tem essa questão de ir lá, se posicionar, ir para a feira vender. Não tem problema de falar ali com o cliente direto. Mas na hora de fazer um vídeo para o Instagram, não sabe como é que trabalha a comunicação. E você já trouxe isso na sua profissão de RP, Relações Públicas, e você incorporou isso na sua nova versão de empreendedora. Mas para quem não tem essa formação de comunicação?
É, tem gente que tem um pouco de dificuldade. É, hoje em dia também eu vejo... o Instagram, que hoje em dia é o cartão de visita, né, de muita gente, não grava nenhum vídeo você falando, porque às vezes a pessoa que está lá do outro lado, ela quer saber quem está fazendo aquele produto. Então, grave um vídeo falando do seu produto. Nas primeiras vezes você vai sentir que está meio travada diante da tela. Mas grava um vídeo segurando o celular, apoia o celular em algum lugar, grave um vídeo bonitinho. E se você não tem habilidades para criar as postagens, né, para colocar, tirar foto, sempre você vai encontrar uma rede que faça o trabalho para você. O Acelera Iaú, lá da Ribeiro, do Mercado Iaú, ele faz serviços gratuitos para os afroempreendedores.
Sim.
Só entrar no site da Fábrica Cultural ou no Instagram da Fábrica Cultural que você vai ver lá. Só é cadastrar. Eles fazem vídeo institucional da sua marca, criam portfólio, criam...
Mas só para empreendedores negros?
Só negros. É. Mas devem existir outras redes aí também que possam fazer serviço gratuito. Não é difícil hoje em dia, até com IA. Se bem que eu não gosto muito dos cards que são feitos hoje em dia com IA.
Sim.
Tá muito... Tá muito igualzinho. Então, cuidado para também não ficar um card igual de todo mundo, né? Mas procure ajuda que você consegue, né? Fale com alguém que já faz, peça dica. Sempre tem alguém. Eu estou aqui para ajudar quem quiser.
Hoje você falou também que faz esse tipo de trabalho, quando lhe contratam para fazer a parte mesmo de criação de imagem, né? De trabalhar com isso, você já faz.
Eu faço criação dos posts, dos cards, né?
Voltando então a falar sobre o seu nicho infantil, produtos educativos e voltando à questão do afeto, que foi o nosso tema. O empreendedorismo, quando ele está associado ao afeto. Essa temática de trabalhar o afeto, seja na culinária, né, na gastronomia, ou no afeto desses produtos manuais, é um diferencial também para quem junta afeto, criatividade e, né, busca de renda.
É. E que você saiba divulgar qual é o seu propósito, né? Não é só fazer bolo por fazer. Ah, eu sei fazer bolo, vou fazer para vender. Mas que você diga, ah, eu quero levar doçura para a casa das pessoas.
Legal.
Quero reunir as pessoas ao redor da mesa. Né? Você que trabalha com comidas, buffet, alguma coisa assim. É, você que faz decoração com bolas. Eu tinha uma empreendedora que ela trabalhava com aquelas decorações de bola, mas era muito lindo o trabalho dela mesmo. Então, ela falava, eu quero levar alegria através das cores das minhas bolas. Então, tem um propósito e quando você até massifica e repete isso sempre, as pessoas começam a entender realmente, ela está falando sério. Porque...
Massifica em que sentido? Falando para as pessoas, postando no Instagram?
Sempre que postar, falar do seu propósito em outras palavras, depois você repete, como se fosse um slogan. Né? As mídias, as propagandas não ficam sempre isso. repetindo as propagandas.
Né, gente, a gente tinha isso, né? Enfim, tem essas grandes marcas que tem aquela frase que cola ali na cabeça mesmo. Então, o que, é que ela está trazendo? Aqui um pulo do gato que funcionou para ela, pode funcionar para você. Qual é o seu propósito? Associar ao seu produto a sua logo, né? Sua logomarca, mas também o seu slogan. Que é o quê? É criatividade que transforma, criação com afeto, o que, que você traz no seu propósito, o que, que você quer? Por exemplo, eu trabalho muito com comunicação consciente. Então, trabalhar a comunicação para uma maior consciência. Esse seria hoje o meu slogan, né? Como comunicadora também, alguém que se propõe a trabalhar a comunicação. Vou falar, sim, cada vez mais sobre esse lugar de ter uma comunicação com consciência. Se seu brinquedo não é só brinquedo, é brinquedo mais interação e afeto, se seu bolo não é só um bolo, é doçura para as casas, precisa deixar isso claro na sua narrativa, na sua comunicação.
E você falou aí também da sua marca, o logotipo. Sim. Eu que criei o meu logotipo. Não sei se todos gostam, mas eu gosto. O Sá, ele não tem o acento agudo, mas ele tem três... tipo como se fossem três gotinhas assim de cores, né? Que é o amarelo, o lilás e o roxo. Então, essas cores são meio que a minha identidade visual. Tanto Sim. é que hoje eu vim com o amarelo Sim. e o lilás aqui. Que é meio que uma identificação. Então, eu quero estar sempre reforçando. Para que quando alguém vê o amarelo e o lilás, lembre de mim.
Lembre de você.
Lembre dessa criação. A gente vê o vermelho, o M do McDonald's do e o amarelo, a gente lembra. Coca-Cola, vermelho e branco. Por que não pode lembrar dessas criações com o amarelo e o roxo?
Isso também é importante. Tem gente que acha que é besteira. Ah, isso já caiu em desuso. Não, né, gente? Tem ainda muita... isso é importante para você ter aí a sua... a sua marca sempre em evidência, né? Então, você tem aí o roxinho, o amarelo, né? Que está aí na sua identidade visual.
Isso.
Brinquedos Criativos por Sara Alves, está aí no Instagram. Ela é uma empreendedora de brinquedos autorais para o brincar livre, desenvolvimento, afeto e imaginação. Corre aí, vai lá no Instagram da Sara, ó. Já estou aqui seguindo também. E segue você, a Sara Criações, para que você possa ter mais acesso. Sara, hoje... Para quem quer empreender, quem quer começar nesse nicho, né? Hoje você se profissionalizou, é MEI, tem gente que ainda tem um pouco de resistência a isso, né? Mas hoje você entende que é importante.
Sim, entendo que é importante e quero, você falou em um momento aí, de estar criando concorrência, não estou criando concorrência.
Sim, quando você dá a oficina.
Isso, e eu tenho em minha mente, em meus projetos assim, fazer oficina para mulheres... para que elas aprendam a criar brinquedos, né? E possam se sustentar e empreender com a criação de brinquedos.
Legal.
Por que não? E eu sou fora da caixa também, porque eu me inscrevo também em muitos projetos. Abri o edital de cultura, estou inscrevendo. Ainda não ganhei, mas chegou a hora que eu chego
claro,
lá.
Claro, você vai lá.
Pra poder...
E você fica sabendo como? Alguém pode estar perguntando, gente, como é que ela fica sabendo essas coisas? Que tem uma feira que ela poderia se transformar em mentora. Onde é? Como é o caminho das pedras?
Todo dia eu entro no Instagram, não sou viciada, mas entro, dou uma olhadinha, dou uma olhadinha primeiro na prefeitura, está Fundação Gregório de Matos, esses portais que lançam editais de cultura, né? Teve o PNAB, então estou ligado em tudo que aparece de cultura, abri um edital, vou lá, inscrevo um. Quando eu posso, quando eu vejo, teve um que eu perdi, eu fiquei chateado que eu perdi a data de inscrição.
Oh.
Mas para tentar conseguir um recurso para que eu possa realizar alguma ação. Né?
Sim. É outra forma, né? Tem gente que diz assim, eu não tenho dinheiro, vou tomar um empréstimo, né? Vou buscar um financiamento que até tem, gente, para empreendedores, né, pequenos que querem crescer. Tem algumas linhas de financiamento, Crédito Amigo e tanto outros que a gente já falou aqui. Mas, de repente, o caminho pode ser. Sua área é área criativa, cultural, né? Trabalha aqui com crianças, já pode escrever um projeto na área de para crianças neurodivergentes, enfim. Uhum. É botar lá no edital. O edital abriu, você acha que seu projeto pode se adaptar a isso? Por que não? Vem o dinheiro no edital que você vai injetar na sua empresa, né?
Isso.
Hoje você está em espaços outros que você divide em colaboração, mas quem sabe você não poderia estar aí também com a sua loja própria.
Quem sabe um dia, se bem que não é o meu propósito.
Não?
Não. Eu não pretendo ter um espaço só meu. Não sei porque eu já tive esse espaço só meu, assim, com meus pais e cargos e tal. Então, prefiro ficar... posso ter um ateliê, porque eu ainda não tenho um ateliê estruturado. Faço na sala de minha casa, e não tenho ainda estruturado, então quem sabe um dia estruturar esse meu ateliê e dali partir para...
Que hoje você faz as suas peças na sua casa mesmo.
Na minha casa.
Fazer o ateliê e ali partir para a entrega, né? Para quem vai revender nos seus próprios espaços.
E tendo um espaço com outras artesãs que trabalhem para mim, produzindo meus produtos. Aquelas que eu já ensinei.
Sim, claro, olha aí. Entendeu? Aquela que já foi sua aluna, foi sua mentorada, hoje passa a ser também parte desse conjunto, desse complexo. E aí cresce, né? Uhum. Uma mão vai ajudando a outra e aí o trabalho só tende a crescer. Então podemos dizer que esses são projetos futuros da SA?
Sim.
A 2026, gente, está só na metade. Estamos só em junho ainda, para você que está ouvindo aqui ao vivo. Tem